desde o princípio. O Deus Criador, bem antes do tempo, existe.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa verdadeiramente confiar no Senhor, porque Ele é aquele que tem a palavra. E a sua palavra, ela cria situações, né? O Senhor abre portas onde não há portas, porque como nos diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? E aí Paulo também nos diz que aquele que nem o seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como não nos dará muito mais agora que fomos feitos filhos de um Pai tão maravilhoso, amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa também adorar ao Senhor, assim como até mesmo a própria natureza adora o Senhor, que o seu louvor, a sua adoração ao Senhor, a sua resposta àquilo que o Senhor oferece, seja sempre agradável ao Senhor, amém? Ontem, na mensagem de ontem, a gente estava vendo sobre traços da personalidade do Filipe. Na verdade, não simplesmente olhando para o Filipe, que não existe mais hoje entre nós, né? Mas assim, na ideia de, em outras palavras, quem é Filipe? Sou eu, é você. Quem é André? Eu, você, né? Quem é Pedro? Quem é Paulo? Eu, você. Quem é Jó? Amém? Então, o objetivo da palavra de Deus, na verdade, não é falar da vida dos outros. O objetivo é que a gente possa ter um parâmetro aí para se conhecer, para que a gente não fique agindo como se fôssemos uma bexiga cheia de armas, sem a ponta amarrada, sem disciplina, né? Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, né? Para que você possa ter uma vida realmente equilibrada para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Amém? Então, estamos vendo a série de milagres. E capítulo 6, né, de João, quando fala da multiplicação dos pães. E aí Jesus, vendo grande multidão, especialmente considerando que aquela época era uma época de Páscoa, uma época de grande movimento, passagem de pessoas, Jesus ali vê aquela grande multidão que o segue, e a multidão está seguindo ele, por quê? Por causa das bênçãos naturais, curas físicas, libertação de demônios também, acaba incluindo... É natural, uma coisa meio que para benefícios naturais, porque uma pessoa de mente perturbada é complicado. Então, as pessoas buscavam ali simplesmente para viver um estilo de vida melhor, um estilo de vida mais saudável, mas que ainda se resumia só às coisas daquela vida, né? Ou seja, assim continua aqueles que são parte da multidão e que realmente não buscam, né, ao Senhor Jesus pelos interesses do Senhor Jesus, e sim pelos seus próprios interesses. E aí acabam sempre se desanimando, sendo distraídos por outras ofertas. E então é necessário a gente ver que a palavra é escrita exatamente para a gente se autoconhecer, né, se perceber onde é que a gente está, como é que nós estamos agindo de forma que é agradável ao Senhor, ou não, amém? Então a Bíblia sempre apresentará um paralelo. E aí, no caso da multiplicação dos pães aqui, Jesus vem daquela grande multidão, né? Ele vai, se aproxima de Filipe, que é um cara mais calado, é um cara mais calculista, é um cara que pensa muito, né? Mas como Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração, então é preciso que as pessoas também se revelem, se falem, não é? E aí Jesus faz uma pergunta para Filipe, né? Onde a gente vai comprar pão para esse pessoal todo? Só que o versículo 5 já diz aqui que Jesus dizia isso só para prová-lo, para testá-lo, né? Porque Jesus sabia o que estava para fazer. E aí Filipe vai e responde de uma forma negativa, dizendo: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Então você vê que a perspectiva dele é negativa. Por quê? Porque na verdade o que está ali dentro dele são talvez experiências passadas, né, de situações, de problemas que aconteceu. E a gente, por isso que eu estava falando sobre a importância da gente orar sempre, pedindo: Senhor, me lava, me purifica. Não só nós, não só a nós, assim, eu digo a gente particularmente, mas a todos nós, né? Devemos sempre orar 3 vezes ao dia: Senhor, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, né? E aí eu estava falando sobre lavar o corpo, as vestes. Por quê? Porque no caminhar do dia a dia, irmãos, a gente vai se sujando, sabe? Não tem ninguém perfeito, a gente ouve uma coisa aqui, ouve ali, e essas coisas vão, a gente vai respirando esse ar contaminado do mal, da mentira, da pressão do mundo, e a gente acaba ficando realmente sujo de certa forma. É preciso lavar, né? Então Jesus disse que aquele que tomou banho, ou seja, aquele que já foi purificado, né, de uma forma mais excelente, que é através do que Jesus Cristo fez, só precisa fazer o quê? Lavar os pés, né? Lavar as vestes, assim, amém? E aí a importância de pedir, como Davi pediu, um coração puro, né? Porque Jesus disse: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. E também pedir para que o Espírito Santo, né, endireite, né, o nosso espírito, ou seja, aperfeiçoe nosso espírito, porque é no campo do espírito que você faz julgamentos. E quando a gente vive um vício de sentimentos, de emoções, de mundanismo, a nossa mentalidade, nossa capacidade de julgar vai mudando, e aí a pessoa fica com a mente totalmente distorcida. Ela começa a ver maldade em tudo, ou começa a ignorar tudo e todas as coisas. Então é preciso orar e pedir para que o Espírito Santo esteja nos aperfeiçoando, né? Santificando, amém? No Espírito. Então, não só ouça, faça isso mesmo. Você precisa fazer isso. Ore pelo menos 3 vezes ao dia, amém? Em nome de Jesus. E aí? Então nós vimos que a resposta de Filipe, ou Filipe revelou que tinha no coração, né, aquela coisa negativa: nem mesmo 200 denários de pão, denários, 200 denários, que era o dinheiro da época, comprando pão, seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Hoje nós vamos estar lendo do 8, né? Do 8 e o 9, que vamos estar vendo sobre a vida de André, que é irmão de Pedro, tá? Então vamos ler, logo depois estaremos orando e em seguida meditando. Então, nos diz o seguinte, capítulo 6 de João, versículo 8 e 9. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Amém? Bom, vamos orar e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos. Realmente, o Senhor é Deus de promessas, o Senhor não abre a boca em vão, o Senhor verdadeiramente, Pai, é capaz de fazer muito mais do que nós somos, Senhor, capaz de imaginar, Pai. Senhor, por isso nós queremos, Senhor, não estar usando essa mente humana, natural, Pai, limitada, mas queremos usar a mente espiritual, a mente do Espírito, Pai. Sabendo que o Senhor é aquele, Pai, que fala e chama cada um dos bilhões e trilhões de estrelas, cada um pelo seu próprio nome, Senhor. O Senhor é magnificamente poderoso, não há palavras que possa descrever a tua grandeza. Portanto, Pai, que o nosso coração se encha de louvor, de adoração, Pai. Que todo lixo de pensamento, de ideias, de crenças, Pai, dissociada da tua palavra verdadeira que liberta, Pai, torne-se sem efeito, em nome de Jesus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. Senhor, e assim haja cura, haja libertação, haja transformação, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vimos te pedir nesse momento, Pai, em nome de Jesus, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava, Senhor, o nosso corpo, Senhor, espiritual. Lava, Senhor, a nossa veste espiritual, Pai, tirando toda mancha, toda poeira, Pai. Senhor, também bebemos da água, Senhor, para que haja purificação no nosso coração, que toda sujeira de ideia, de pensamento, de crenças, Pai, que são produzidas pela mentira, pelo inimigo, Pai. Senhor, tudo isso seja purificado através da água da palavra Tua, Senhor, que santifica o nosso coração, purifica o nosso coração. Também, Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai, venha através do Teu Espírito Santo, Pai, endireitar todos os caminhos tortuosos em nós, venha nos ensinar, venha nos reeducar, Pai, e ajuda-nos a crer, Pai, que o Senhor que começou o bom trabalho, o Senhor vai aperfeiçoar até o dia da Sua vinda. Então, Senhor, louva, Senhor, que o Teu nome seja louvado, que nós possamos louvar-Te, Senhor, e engrandecer o Teu santo e bendito nome. Obrigado pelo milagre deste dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela cura, Senhor, para este meu irmão, para esta minha irmã. Obrigado, Pai, pela esperança, pela luz de esperança que o Senhor faz raiar em meio à desesperança, Senhor, em meio à escuridão, Senhor, da desesperança, Pai, pois o Senhor é o Deus, Senhor, que é poderoso para fazer muito mais do que a gente é capaz de imaginar. Em nome de Jesus que nós oramos e Te pedimos, glorifica o Teu nome na nossa vida, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus, também Te pedimos, perdoa-nos cada momento que falhamos na fé, que deixamos de praticá-la, Senhor, que acabamos acreditando nas mentiras desse mundo ou qualquer outra que não nos faz, Senhor, sentir a Tua presença, a Tua alegria, Pai, em nome de Jesus, e liberta-nos, Pai, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Perdoa-nos e nós também declaramos perdoada a todo e qualquer que nos devem, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, pela palavra do Senhor, realmente todas as coisas são criadas. Amém? Então, se a natureza louva ao Senhor, você também pode louvar de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém? Então, aí voltando aqui, foi para Filipe que Jesus perguntou, e Jesus perguntou para Filipe porque sabia como Filipe era, o cara calado, o cara calculista, né? E aí, Filipe, como é que a gente vai fazer para comprar pão para essa grande multidão? E aí Filipe vai dizer, responde, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. E agora, o 8 e 9, agora fala de André, irmão de Pedro, né? Diz assim, um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, né? Interessante isso, né? Que Felipe, aliás, agora André, né? Ele meio que tem uma certa abertura, não é? A gente percebe uma certa abertura nele. Ele é uma pessoa que se mostra muito mais livre, não preso aos cálculos em si diretamente. Ele é a pessoa que mostra mais abertura, vamos dizer, na capacidade de crer que novas soluções, coisas diferentes podem acontecer. Ele mesmo se adianta dizendo para Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães, ou seja, ele está ali junto de Filipe, né? E aí ouve o que Jesus fala com Filipe. Filipe responde de forma negativa, nem mesmo 200 denários, né, vai dar, mas aí André já se adianta. André é o cara empolgado, André é o cara assim que ele realmente está sempre com alegria, né? Pelo que a gente vai percebendo assim, né, na descrição, né? E aí ele mesmo se adianta, ele diz, aqui está um menino, né, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, né? Aí, só que geralmente é assim, mesmo que você tenha aquela primeira inicial empolgação e tal, né? Mas aí logo depois vem aquela dúvida, mas o que é isso, né? para tanta gente, né? O que que é isso? De qualquer forma, dá para perceber claramente que ele olha a coisa de forma diferenciada de Felipe. Os dois chegam quase que uma mesma conclusão, que sem um milagre, em outras palavras, é impossível, né? Ou seja, sem um recurso, mas na verdade não é nem sem um recurso, porque onde realmente vai conseguir um recurso para alimentar tanta gente? Ah, outra coisa que é interessante, irmãos, notar, é que aqui, normalmente, era muito comum se contar os homens, não por uma questão machista, infelizmente, por favor, não se deixe contaminar por essas ideias aí no mundo, que sempre fica querendo parecer ser bons, muitas vezes, mas assim, existia, por exemplo, era comum que contasse os homens de qualquer forma, né? Mas, se você for considerar as mulheres, para cada homem uma mulher e para cada casal um que fosse um filho, então imagina que aí já teria 15 mil pessoas, exatamente, né? 15 mil. O que na verdade acreditamos ser muito mais do que isso, amém? Então, aí aqui, ele fala, né? André fala, aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Os dois acabam, tanto André quanto Felipe, acaba caindo no mesmo, né, buraco, em outras palavras, olha, estamos aqui parados e tal. Mas, né, mas tem isso, só que no caso de André, existe uma luzinha de esperança, né? E aí, agora, o que importa no momento é a gente ver sobre a atitude de André. Então, André, se por um lado Felipe demonstra essa abordagem calculista, preocupado com os recursos naturais disponíveis, né? Já, ou sua mente também focada nas limitações humanas, nos recursos, já André, por outro lado, exibe o quê? Uma atitude mais receptiva e aberta à possibilidade do milagre. Ele traz a Jesus o jovem que possui esses 5 pães e 2 peixinhos, né? Mostrando o quê? Uma disposição para explorar e apresentar as possibilidades, mesmo que aparentemente limitadas, né, para a própria situação em si. Então essas atitudes destacam a variedade de resposta que a gente pode dar, assim como os discípulos davam, né? A nossa resposta, irmãos, é uma das coisas mais importantes a acontecer. Por quê? Porque quanto a Deus, a sua vontade e aquilo que Ele quer para nós, isso aí já é certo. Ele só quer o nosso bem e Ele é poderoso para fazer muito mais do que isso. Agora, a questão está, qual é a minha resposta e a sua resposta? A resposta de Felipe foi o quê? Olha, Jesus, esquece isso. Nem mesmo 200 denários, que é grana pra caramba, vai ser capaz suficiente para cada um pegar um pedaço de pão. Ou seja, então, por favor, pense nisso. Se tinha 5 mil, por exemplo, homens, que era comum se contar os homens, então imagina cada homem uma mulher, cada casal um filho. 15 mil pessoas, pelo menos. Senhor, não dá, esquece, deixa isso para lá. É melhor, na verdade, despedi-los, né? Não, né? A atitude de André foi diferente. Foi uma atitude onde mostra uma maior abertura. Então, irmãos, se a gente for fiel no pouco, Jesus Cristo diz, nós seremos colocados no muito. Então, essa resposta de, melhor, não é nem resposta, porque Jesus nem perguntou para ele, para André, mas essa postura de André, essa visão de André, irmãos, é uma resposta que realmente já aproxima-se mais com aquilo que é a vontade de Deus, para que Deus, o Senhor, faça o milagre dele, né? Então, a gente vê que essa situação desafiadora é vista de forma diferenciada por duas pessoas. Veja como cada pessoa é diferente. Agora, como eu disse ontem, eu não quero simplesmente aqui ficar metendo pau em Felipe, né? Porque também ter um lado onde a gente faça cálculos, isso também é bíblico, né? Agora, o problema é quando a nossa mentalidade fica tão focada nos recursos né? Que aí não consegue ver mais nenhuma saída. Amém? Então, é preciso a gente lembrar que, por exemplo, André demonstra uma disposição para explorar as possibilidades e confiar na intervenção divina. Você é capaz de fazer isso? Sim, você é capaz também. Desde que você se abra, desde que você tire o foco da visão para as coisas e a limitação de recursos nesse mundo. E agora comece olhando para o Senhor. Então, é verdade que para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O próprio Jesus Cristo falou isso, né? Agora, o que acontece, né? Sobre o lado, vamos dizer assim, a personalidade de André, né? Ou o lado, o traço psicológico dele. Então, André mostra mais essa capacidade de abertura à experiência. Veja que, a princípio, ele não falou de forma negativa. Filipe já falou de forma negativa. Nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um tivesse um pedaço de pão apenas, né? Então, ele começa com a palavra nem. Já André, ele é uma pessoa que, por sua vez, exibe mais o que? Abertura à experiência, né? Ou seja, ele crê na possibilidade de viver novas coisas e uma disposição para considerar possibilidades além do óbvio. Então, sua prontidão em trazer aquele jovem, ou mostrar aquele jovem, né, com aqueles peixes, sugere que ele tem uma fé ali já mais, vamos dizer assim, pulsiva, né? Ou seja, que está ali meio que forçando o negócio. É como uma criança quando está para nascer, ela vai lá ali empurrando, vai, né, na barriga da mãe. Então, e aí ele já mostra esta fé. Enquanto a fé de Filipe, ela é meio calculista, a fé de André, ela é mais livre, vamos dizer assim, para acreditar no novo, naquilo que o Senhor tem para fazer, em algo que vai além das experiências, né? Então, ele crê na capacidade de Jesus de transformar, ou seja, de alguma forma demonstra. Então, quando nós agimos dessa forma, nós confiando no Senhor, né? Então, nós podemos ser levados a melhores experiências, amém? Nós podemos realmente experienciar algo maravilhoso que o Senhor tem. E é preciso crer, irmãos, é preciso a gente dar uma resposta positiva, porque isto agrada o Senhor. A Bíblia diz que foi pela palavra do Senhor que todas as coisas foram criadas, pela palavra do Senhor Jesus, né? João nos diz que sem ele, sem a palavra dele, nada do que foi criado teria sido criado. Ou seja, então, se ele falou e criou tudo isso que está diante dos nossos olhos e que nos beneficia, por que nós vamos desconfiar, irmãos, que ele não possa fazer coisas novas hoje? Ele pode, com certeza, né? Agora, para finalizar, eu gostaria de falar o seguinte, né? Na verdade, existem vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, no lado positivo, o caso de Filipe, né? A abordagem dele, ou seja, o que ele fala, né, pode mostrar, dependendo da situação e com equilíbrio, claro, né, e no momento certo, na necessidade certa, essa capacidade de avaliar, de ver os recursos, também ela vai ter sua importância, né? É necessário também. Então, sua capacidade de calcular recursos disponíveis e antecipar desafios pode ajudar a se tomar decisões ou atitudes informadas e evitar riscos desnecessários. Então, por que eu digo isso, irmãos? Porque o problema nosso geralmente é as extremidades, né? É estar sempre ou numa extremidade ou estar na outra, mas nós devemos estar no equilíbrio. Por isso que eu gosto muito de Salmo 91, aquele versículo que diz: 1.000 cairão ao teu lado, ou seja, à esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está aí no meio. Porque a referência está, que tem a esquerda, tem a direita. Você tem que estar no meio, amém? Então você tem que estar no centro da vontade do Senhor. Então, por isso que eu digo, tudo tem o seu lado importante, mas é preciso ser feito na dosagem certa, no momento certo. Então a capacidade de Felipe em calcular os recursos disponíveis e antecipar desafios pode ajudar com certeza a tomar decisões mais acertadas dentro de uma situação onde precisa realmente de cálculos, né? Mais informadas e evitar riscos desnecessários. Imagino que você vai fazer uma festa e você, na empolgação, você convida um monte de gente, mas você não calculou o gasto que você vai ter. Entende? Tipo assim, ou se você pensou, você só pensou na comida, mas você não pensou no lado da bebida, você não pensou no espaço, você não pensou na acomodação, você não pensou nos outros recursos que precisa, sabe? Então, irmãos, assim, a ideia não é meter o pau em Felipe, né? Porque a gente, 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita. Então a gente não pode pegar as extremidades, a gente tem que estar no centro da vontade do Senhor. Sabedoria, fé, né? Para mim é o seguinte, eu penso que a gente deve pisar com os nossos pés na dura realidade desse mundo, mas sempre estar com a nossa cabeça no céu, sabendo que o Senhor é capaz de mudar essa realidade, né? Esse é o lado vantajoso no caso de Felipe. É aquela pessoa que para, que pensa, que calcula e não vai fazer a coisa no impulso da emoção, como Pedro, irmão de André, fazia sempre. Agora, qual é a desvantagem? É que isto pode limitar a criatividade, uma mente calculista, um foco excessivo na lógica e na disponibilidade material, né? Pode sim limitar a capacidade de enxergar além das soluções convencionais. Em situações, por exemplo, onde soluções inovadoras são necessárias, a rigidez do pensamento de Felipe, por exemplo, calculista, pode ser uma desvantagem. Era o caso. Imagina que se dependesse de Felipe, esse milagre não iria acontecer, porque ele já começa com uma palavra negativa, nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um tivesse um. Então esse é o lado desvantajoso, né, da mente calculista, que vicia no cálculo. Então a falta de flexibilidade também é outra desvantagem. Uma é a limitação da criatividade e outra é a falta de flexibilidade. Uma mentalidade excessivamente, né, calculista, eu não vou nem dizer de realista, calculista, ou até mesmo realista, pode levar com certeza à inflexibilidade diante da mudança e surpresas inesperadas, coisa que acontece de última hora. Isso pode com certeza dificultar a adaptação a novas circunstâncias ou a busca de soluções alternativas. Amém, irmãos? Então, enquanto existe, por um lado positivo, vamos dizer assim, para aqueles que têm, sabe calcular, né, por exemplo, por outro lado, né, existe o lado negativo, que vai ser a limitação da criatividade e também a falta de flexibilidade nas mudanças que muitas vezes acontecem de última hora e precisa se adaptar, né? Agora, vamos ver também a questão do André, né? Vamos ver o lado positivo. Em primeiro lugar, o lado positivo de André seria essa abertura à nova experiência que o Senhor tem, né, para a nossa vida, que a vida nos oferece. Por outro lado, essa disposição de André para considerar possibilidades além do óbvio, além do cálculo, né, pode levar a insights, ou seja, a sentimentos assim que, sabe, intuitivo, né, criativos e soluções inovadoras. Então, sua intuição, por exemplo, pode guiá-lo, né? Então, se a gente realmente tem essa capacidade de abertura, né, para o novo, para aquilo que o Senhor tem para mostrar, para revelar, né, isso pode nos guiar para além das limitações percebidas. Também outra coisa positiva é que isso vai levar a gente a orar, a buscar ao Senhor, né, a crer que tudo bem, para nós é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. E isso pode realmente abrir caminhos para novas descobertas, novas experiências. Outro ponto positivo também, além da experiência, né, que você pode experimentar, é a fé e a esperança. Porque essa disposição, por exemplo, de André para confiar na capacidade de Jesus de transformar a situação, porque quando ele diz assim, olha, aqui tem um rapaz que está com 5 pães e 2 peixinhos, né? Isso, em outras palavras, é algo quase sugestivo a Jesus, e aí, de repente, dá para fazer alguma coisa com isso, será que dá? Ah, é. Na verdade, assim, é muito pouco, né? O que, que é isso para 15 mil pessoas, né? Mas, ali, de qualquer forma, ele já oferece alguma coisa para Jesus, ainda que não seja dele diretamente, né? É essa fé e essa esperança, né? Essa disposição em confiar na capacidade de Jesus de transformar a situação. Isso reflete fé profunda e também uma esperança inabalável. Essa fé pode fornecer, né, força e conforto em momentos difíceis, né, ou situações que nos atropelam, e inspirar os outros ao seu redor. Outra coisa que eu vejo muito legal na vida de André, irmãos, é que André era aquele cara que estava mais ligado diretamente às pessoas, né? Por exemplo, enquanto Felipe estava ligado mais nos cálculos, nos números, né? Ou seja, ele via a multidão como pessoa, como números, em outras palavras. E André não, ainda André não perdeu aquela capacidade de perceber pessoas. E aí ele percebe aquele menino que está junto dele ali, perto dele, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, né? Então, são essas as vantagens. Agora, e as desvantagens, às vezes? É o risco da ilusão. Uma abertura excessiva à experiência e à intuição, né, pode com certeza levar a um risco de ilusão ou de decepção, né, de confiar em soluções irrealistas que não são fundamentadas em evidências. Ou seja, enquanto tem pessoas que acreditam de menos, outras acreditam demais. Isso é uma coisa muito comum na igreja, né? Uns estão muitas vezes numa extremidade, outros estão na outra, né? E às vezes uma pessoa super empolgada parece mais espiritual do que qualquer outra. Então, irmãos, a gente tem que ver que tudo tem que ser na base do equilíbrio, amém? Equilíbrio é saúde, para mim equilíbrio é saúde. Então, o problema de uma abertura excessiva às experiências, né? Ou como a intuição, a pessoa é intuitiva, beleza, mas a pessoa é, tipo assim, é exagerada. Isso leva com certeza a um risco de ilusão, de decepção, né? Por não também, vamos dizer assim, estar com o pé no chão da realidade. Né? Isso pode resultar em decisões precipitadas, com certeza, ou ignorar até mesmo as preocupações legítimas das pessoas, né, irmãos? Então, outra coisa seria a falta de preparação. A confiança excessiva na intuição pode levar à falta da preparação adequada ou à negligência na consideração de fatos. Por quê? Porque muitas vezes só vê uma coisa, tipo assim, só o pão. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Então o pão, ou seja, aquilo que é necessário, né, material, tudo bem, beleza? Mas nem só disso vive, existem outras coisas. Então muitas vezes existe essa coisa de a gente ir tão na base da empolgação, né, e em nome da fé, e muitas vezes a gente faz loucuras, a gente até, além de se decepcionar, decepciona os outros também. Então, irmãos, tudo tem, tudo precisa ser feito com equilíbrio, né? Então, ser uma pessoa muito emotiva, muito, assim, intuitiva, né? Isso muitas vezes pode parecer mais espiritual, uma pessoa de fé, mas isso também pode resultar em dificuldades ao lidar com desafios concretos ou não planejar e não ver outras necessidades que existem. Amém? Lembre, Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Então imagine que você só pensa no pão e esquece do beber, esquece, sei lá, de outras coisas. Amém? Então é preciso realmente a gente, por isso que é preciso orar, por isso que é preciso entregar na mão do Senhor, né? Então essa análise, na verdade, isso que a gente está vendo aqui, destaca como as atitudes, né, tanto de Felipe e André, que, ou seja, a nossa, né, tem tantos aspectos positivos quanto negativos. Isso vai depender da necessidade do momento. Naquele momento, Jesus sabia que realmente nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente, Mas ele fez a pergunta só para mostrar para Filipe que é preciso estar aberto para crer muito mais do que a gente é capaz. Por outro lado, André, mesmo que ele viu isto, que tinha ali um menino, e meio que sugeriu um milagre, né? Ele ali também chegou, depois no final, mas o que é isso para tão grande multidão? Mas quem sabe ele disse isso exatamente falando, Jesus, tem que acontecer um milagre, porque se não acontecer um milagre, está tudo perdido. Amém, irmãos? Que a gente possa confiar mais nos milagres que o Senhor tem para a nossa vida. Creia. Né? Jesus disse para Marta, Marta, eu já te disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então vamos crer, irmãos. Vamos nos abrir, vamos falar a palavra, vamos declarar a palavra. Eu gosto muito dessa expressão do nosso pastor, declarar a palavra. Porque Deus não chamou a gente para inventar o que falar, não. Ele chamou a gente para declarar a sua palavra. Jesus venceu Satanás declarando a palavra. Amém? E tantos outros homens de Deus. Jesus mesmo disse, pelas tuas palavras, você será salvo ou será condenado. Então, e também a boca fala do que está cheio, o coração. Que o seu coração possa ser lavado, purificado e seu espírito santificado para que você possa estar sempre revelando a verdadeira fé, a verdadeira confiança de que aquele que prometeu é capaz de fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus.